Olá, muito boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Desk FM Joinville. A semana segue com desligamentos programados de energia em vários pontos de Joinville. As interrupções são para manutenção e ampliação da rede elétrica. Por isso, a Celesc pede aos consumidores que, para todos os efeitos, considere a rede energizada e mantenha a distância e os cuidados necessários com a rede elétrica, mesmo em casos de desligamentos programados. Os bairros que terão os desligamentos de energia são o América, na terça-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, o Aventureiro, na quarta-feira, das 8 ao meio-dia, e na Rua Tuiuti, da meia-noite às 2 horas da manhã. O Floresta, na terça-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia. O Iririu, na quarta-feira, também das 8 ao meio-dia. O Jardim Iririu, na quarta-feira, no mesmo horário. E no Rio Bonito, na sexta-feira, da 1 hora da tarde até às 5. A Comissão de Cidadania da CVJ, em reunião nesta segunda-feira, colocou em discussão o projeto de lei ordinária que estabelece diretrizes para a política municipal de estímulo ao empreendedorismo feminino e autoriza o Poder Executivo a implementar o programa Joinville Mulher Empreendedora. A autora da proposta é a vereadora Vanessa Wenske Falk. O projeto busca capacitar mulheres por meio de cursos profissionalizantes, cursos de gestão financeira, cursos nas áreas de marketing, redes sociais, para que as mulheres possam criar uma estrutura inicial de trabalho, e a proposta é que esses cursos sejam ministrados de forma descentralizada, não apenas no centro de Joinville. O projeto também permite que a prefeitura possa buscar parcerias e abrir convênios. A proposta também prevê que essas mulheres possam ter acesso ao programa Juro Zero, desde que atendam aos critérios que dizem respeito à questão de vulnerabilidade. O objetivo do encontro foi falar sobre as necessidades das mulheres nas áreas da saúde, no empreendedorismo, entre outras demandas, a fim de trabalhar em favor da causa da mulher para que elas recebam ajuda necessária do município. A parceria público-privada da iluminação pública de Joinville terá verificador. A licitação para contratar empresa para auxiliar a Secretaria de Infraestrutura na fiscalização e monitoramento da única PPP em operação na cidade foi aberta na semana passada pela Prefeitura. A parceria público-privada contempla a manutenção, troca de lâmpadas queimadas, ampliação na instalação de mais pontos de iluminação e modernização com maior uso de LED, além de iluminações especiais em locais determinados. O contrato do verificador contempla uma série de tarefas, como o monitoramento do desempenho e qualidade dos serviços prestados pela concessionária, o cumprimento das metas contratuais, acompanhamento dos pagamentos, suporte em caso de necessidade de reequilíbrio do contrato, trabalho de campo para acompanhar a execução do contrato, entre outras tarefas, também estão previstas. A entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, ano base 2025, começa nesta segunda-feira, dia 23, e vai até o dia 29 de maio. O programa para preenchimento está disponível para download desde a sexta-feira e deve declarar quem teve rendimentos acima de R$ 35.584, contando salário, aposentadoria e aluguéis. As novas regras divulgadas pela Receita Federal incluem a declaração de ganhos com apostas esportivas, as chamadas bets, e mecanismos de devolução de tributos. A Receita também vai passar a gerar declarações automáticas para cerca de 4 milhões de pessoas que não são obrigadas a declarar, mas tiveram rendimentos extras e têm direito a receber até R$ 1.000 de restituição. Esse cashback será depositado direto na conta do contribuinte. Sobre a declaração pré-preenchida, que também está disponível a partir desta segunda-feira, o auditor fiscal responsável pelo programa do Imposto de Renda 2026 da Receita Federal, José Carlos da Fonseca, explica que é preciso ficar atento aos dados apresentados.
Então, esse ano, muita atenção. A gente sabe que tem pessoas que simplesmente acreditam na pré-preenchida. Ah, tá ali, então eu vou confirmar isso. Mas essa não é a solução ideal. Essa não é o procedimento ideal. O ideal é você comprovar a informação da pré-preenchida, verificar se as informações que estão lá são as mesmas que estão no seu comprovante de rendimentos, de pagamento e tudo. Então, confiram os dados da pré-preenchida, porque esse ano a gente pode ter informações ainda chegando sem muita qualidade.
Fonseca diz que a pré-preenchida vai se aprimorar nos próximos anos e lembra que, por questão de segurança, ela só pode ser acessada com conta gov.br, ouro ou prata. O encarregado do Imposto de Renda também fala da expectativa do número de declarações que serão recebidas este ano.
Nossa expectativa esse ano é receber 44 milhões de declarações dentro do prazo. Claro que após o prazo sempre tem gente entregando em atraso, tem pessoas que não estão obrigadas e deixam para apresentar depois. Então é a expectativa da gente. Pode nem alcançar 44 milhões, ficar ali nos 43.900 e alguma coisa, mas acho que a meta da gente é esse número redondo aí de 44 milhões de declarações no prazo.
Para quem tem imposto a pagar, a data limite para débito automático da primeira cota é 10 de maio. E também o prazo limite para concorrer ao primeiro lote de restituição, que será pago no dia 29 de maio. Agora em Joinville, 27 graus. Você ouviu o boletim Desk Notícias. Bruna Borges para a Rádio Desk FM Joinville.
Desk Notícias.
I'm still in love with you. I want to see you dance again. Because I'm still in love with you. On this heart is
UDESC FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Make a Close my eyes and I feel like I'm not even in my life, and I never wanna leave as I see myself running out of time. Mistake after mistake, it's safer if I distance myself, if there's a way for me to not do what I have done for so long. Don't be sorry if you know that I'm lonely. I don't feel like you know me well enough to understand. Mysterious ways of dealing with a couple of down days. It's like you're stealing what I had for a while and using it yourself. In my mind I see what I want to see, and if it goes wrong I think I'll never be the same, but I know.
Música boa, informação confiável. O Desk FM Joinville.
I wanna put on.
saber mais sobre o mercado financeiro, cenário atual e possibilidades de carreira para profissionais de exatas? Então venha participar de um bate-papo promovido pela XP Investimentos e as empresas juniores Atrio Engenharia, Smart Consultoria e Convex. O evento, aberto ao público, acontece no dia 25 de março, quarta-feira, às 5h30 da tarde, no auditório do Bloco F, do campus da UDESC Joinville. Inscrições e mais informações em udesc.br/cct.
Always waits, my dear, oh dear. My head, it tends to I can't see clear. Oh dear, oh dear. In spite of all the things I said, I always want you near, my dear. Sometimes I can't see clear. Oh dear, oh dear. In spite of all the things I said, I always want you near. Early in the morning, clouds are dropping on my head, reminding me the things that I should have laughed and said. So please forgive the words I use my mind in times to run. Where were smaller deals? I know I'm not the only one.
O Desk FM.
No! a voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil supera a meta de alfabetização na idade certa.
66% das crianças da rede pública foram alfabetizadas na idade adequada em 2025, superando a meta nacional de 64%.
Durante a entrega do selo nacional compromisso com a alfabetização, o presidente Lula reforça a educação como prioridade.
O mais importante legado que um país pode dar ao seu povo é a boa formação educacional.
E ainda, proteção de espécies migratórias.
Brasil sedia encontro internacional que discute a preservação desses animais que atravessam fronteiras para se alimentar, reproduzir e sobreviver.
E presidente Lula anuncia ampliação de unidade de conservação do Pantanal e criação de reserva nos vales do norte de Minas e Cerrado.
Você vai ouvir também Gás do Povo.
Nova fase do programa tem início hoje e expansão atinge quase 15 milhões de famílias em todo o Brasil. Érica Brás.
Tem direito ao Gás do Povo lares com pelo menos duas pessoas na composição familiar. Estar no Bolsa Família, ter renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Tem início hoje a nova fase do programa Gás do Povo, do Governo do Brasil.
Nessa nova etapa, a iniciativa triplicou o número de beneficiários atendidos pelo programa.
Com isso, já são cerca de 15 milhões de famílias em todo o país que têm direito a retirar de graça o botijão de 13 quilos direto nas revendas credenciadas.
Nova fase do Gás do Povo começa nesta segunda-feira, 23 de março. Este mês, o programa chega a aproximadamente 15 milhões de famílias, 92% delas chefiadas por mulheres. Esta nova fase inclui mais de 9 milhões e 400 mil novas famílias. Os beneficiários do Gás do Povo são contemplados com a recarga gratuita do botijão de 13 quilos, que pode ser feita nas revendedoras credenciadas pelo programa. Nesta fase, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome chega a mais de 957 milhões de reais. Ana Lúcia Alonso, secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do MDS, explica que o total de recargas do botijão de cozinha por ano varia conforme o tamanho das famílias.
O vale, ele é baseado no consumo, então as famílias com mais meios têm um vale a cada 2 meses, então a partir de segunda-feira tem uns 2 meses para poder fazer essa troca, e famílias de 2 ou 3 pessoas a cada 3 meses têm um vale novo. Então é só procurar uma revenda e ir até lá se identificar com o seu celular cadastrado na Caixa ou com o cartão da sua família ou qualquer cartão da Caixa Econômica Federal.
Como explicou a secretária, as famílias compostas por 2 ou 3 pessoas que recebem o benefício a cada 3 meses, este mês já vão ter acesso ao segundo vale. Para saber se tem um vale disponível, o beneficiário deve consultar o aplicativo Meu Social Gás do Povo. Lá é possível verificar a situação do vale e localizar as revendas credenciadas, que são identificadas com a logo do programa. Não é necessário ir até um centro de referência da assistência social, o CRAS, ou posto do Cadastro Único. Tem direito ao Gás do Povo lares com pelo menos 2 pessoas na composição familiar. Estar no Bolsa Família, ter renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses. Reportagem Érica Brás.
país com mais crianças alfabetizadas.
O Brasil superou a meta de 2025 e alfabetizou 66% das crianças nas escolas públicas.
O resultado foi divulgado durante a entrega do selo Compromisso com a Alfabetização a redes de ensino de todo o país.
O presidente Lula participou do evento que foi realizado em Brasília.
Em cerimônia realizada no gramado da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Ministério da Educação, 4.700 municípios de todo o país receberam o selo nacional Compromisso com a Alfabetização. O Brasil superou a meta de alfabetização prevista para 2025, que era de 64%, e chegou ao índice de 66% das crianças da rede pública alfabetizadas, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana.
A rede de alfabetizadores desse país, que foram capacitados, foram escolhidos pelos municípios e foram capacitados para fazer essa grande coordenação para garantir a alfabetização das crianças. Nós não queremos deixar ninguém para trás. A meta era 64% e o Brasil chegou a 66%.
O selo nacional Compromisso com a Alfabetização faz parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que conta com colaboração entre os entes federativos, dividindo atribuições e responsabilidades específicas para municípios, estados e para o MEC. O presidente Lula destacou essa colaboração para a construção da política pública.
O mais importante legado que um país pode dar ao seu povo é a boa formação educacional. É preciso a gente compreender que nós nascemos como entes federados para compartilhar as coisas boas que são possíveis de fazer nesse país.
A coordenação nacional do programa Criança Alfabetizada conta com ações implementadas em 5 eixos: gestão e governança, formação, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweikart, destacou a importância da alfabetização na idade certa.
Quando uma criança não se alfabetiza ao final do segundo ano, não é apenas a sua trajetória que fica comprometida, é o seu futuro. A alfabetização é um ponto de partida da justiça social.
O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem o objetivo de garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, além de fortalecer a aprendizagem nos anos seguintes. Reportagem Thaís Antônio.
O Pantanal no centro do mundo.
A COP15, Conferência sobre a Conservação de Espécies Migratórias, começou hoje.
A iniciativa quer proteger esses animais que se deslocam em busca de alimento ou para se reproduzir, por exemplo, como é o caso da baleia jubarte e da onça pintada.
Até o próximo domingo, uma série de atividades será realizada, incluindo negociações formais e encontros paralelos.
Antes da abertura oficial, no domingo, o presidente Lula anunciou a ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e da Estação Ecológica do Taiamã, no Mato Grosso.
Se para a humanidade as fronteiras entre países representam uma barreira, para os animais essa lógica não existe. Para garantir que espécies migratórias como aves, baleias, peixes e tartarugas sigam seus trajetos de forma segura, com alimentos e locais para acasalamento e reprodução, 132 países e a União Europeia participam da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. Até o próximo domingo, representantes dessas nações discutem em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a atualização da lista de espécies ameaçadas e de medidas de proteção. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lembrou que proteger espécies migratórias é um trabalho conjunto.
Nenhum país pode proteger sozinho uma espécie que atravessa continentes e oceanos. Precisamos de acordos, políticas integradas e compromisso conjunto.
A sessão de alto nível que antecede a abertura da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias contou com a participação do presidente do Paraguai, Santiago Penha, e do presidente Lula.
O tema dessa sessão de alto nível mostra algo essencial. Não haverá prosperidade duradoura na América Latina sem a proteção da nossa biodiversidade. Da Amazônia ao Cerrado, do Pantanal aos Andes, das florestas tropicais às zonas costeiras, formam-se corredores ecológicos fundamentais para o equilíbrio climático global.
Para garantir mais proteção às espécies nativas ou que usam o território brasileiro como ponto de apoio, o presidente Lula assinou o decreto que cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Córregos dos Vales do Norte de Minas Gerais. E os decretos que ampliam o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e a Estação Ecológica de Taiamã, em Mato Grosso. Criada há quase 50 anos, a Convenção sobre Conservação das Espécies Migratórias é o principal tratado internacional do tipo. Cerca de 1.190 espécies estão atualmente sob a proteção da Convenção. Entre elas, animais bem conhecidos dos brasileiros, como a onça-pintada, a baleia-jubarte, e a tartaruga verde. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Luana Karen.
E antes de participar da COP sobre espécies migratórias no Mato Grosso do Sul, o presidente Lula marcou presença na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que foi realizada na Colômbia.
E em um dos mais importantes fóruns de integração regional, Lula destacou a importância da cooperação e união entre os países do Sul global.
E falou também sobre a posição estratégica da América Latina em um cenário global cada vez mais desafiador.
Ele criticou ainda as guerras e pediu maior atuação das Nações Unidas para frear os conflitos ao redor do mundo.
A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, foi fundada em 2010 e reúne 33 países das duas regiões. O presidente Lula destacou que a união entre essas nações é fortalecida por meio do bloco de cooperação com foco no desenvolvimento regional.
A ponte entre nossas regiões não é feita apenas de acordos e declarações. Ela é feita de pessoas, de uma diáspora que nos une. América Latina e Caribe e África do Sul são um mesmo território existencial, marcado pela resistência, pela luta e por muita dignidade.
Essa décima cúpula, realizada em Bogotá, na Colômbia, aconteceu em meio a um cenário desafiador para a América Latina e o Caribe, caracterizado por intensificação da polarização regional e de pressões extra-regionais. O encontro foi também a oportunidade para uma reflexão sobre a conjuntura regional e internacional e seu impacto sobre a América Latina e o Caribe. Paralelo à cúpula, foi realizado o Fórum de Alto Nível CELAC África. Foi a primeira vez que América Latina, Caribe e África se reuniram para aprofundar o intercâmbio sobre prioridades e desafios das regiões. Temas como cooperação para o desenvolvimento, economia, saúde, reparações históricas e investimento público e privado estão entre as prioridades. Para o presidente Lula, é fundamental reforçar a voz do Sul global e promover um sistema internacional mais justo e inclusivo. Ele também defendeu a reforma urgente do Conselho de Segurança da ONU, o multilateralismo, e foi contundente sobre a necessidade de paz no mundo.
Tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Quando é que nós vamos dizer que isso não é normal? De que nós queremos voltar a ter uma relação civilizada entre as nações, que nós não vamos permitir o fim do multilateralismo e que a gente vai garantir que somente a paz é que pode fazer com que o mundo pobre possa se desenvolver.
Durante a cúpula, o presidente Lula teve encontros bilaterais com o presidente colombiano Gustavo Petro e o presidente africano do Burundi, Evariste Ndayishimiye. Lula almoçou com os chefes de Estado e deixou a reunião mais cedo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, presidente pró tempore da CELAC, passou a presidência para Yamandu Orsi, do Uruguai. O país segue por um ano à frente da CELAC. De Bogotá, na Colômbia, Luciana Colares de Holanda.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
O governo federal vai atuar junto aos PROCONs municipais e estaduais para ajudar